alguns nas galerias. E nós não conseguimos sequer pensar o que alguns destes pais passaram, aquilo que nos descreveram, a forma dolorosa como enfrentaram a morte de um filho. E não há para isso nem 5 dias, nem 20 dias, nem dias. Há a tentativa de lutar contra uma dor insuportável, um luto que não passa, certamente, a vida toda. Mas é preciso entender este tema com humanismo. E, portanto, é possível, como se vê, procurar mitigar, se podemos dizer assim, um pouco das dificuldades, das adversidades, da dor que uma situação destas provoca. E, portanto, o Partido Socialista entendeu fixar esta ordem do dia e apresentar um projeto que corresponde, sem tirar nem pôr, sem acrescentar nem subtrair, àquela que foi a pretensão, àquela que é a pretensão da Associação Acreditar. E, portanto, o Partido Socialista pretende, como aqui foi dito pela nossa líder do grupo parlamentar, passar de 5 para 20 dias o luto parental pela perda de um filho, sem fazer, nesta reta final, neste encerramento dos nossos trabalhos, outras alterações, outros artigos, outros debates que inevitavelmente, enfim, certamente são legítimos, mas que não correspondem propriamente ao objeto desta petição e dificilmente permitiriam uma conclusão em tempo útil dos nossos trabalhos. Trabalhos, aliás, que vão decorrer logo após o fim deste plenário, com uma comissão de trabalho, uma reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social extraordinária para fecharmos de imediato a especialidade deste trabalho, destes projetos, para poder, ainda amanhã, ser aprovado, como todos certamente faremos, no guião de votações. E, portanto, este é o foco do Partido Socialista e é o foco que permite responder àquele que, em nosso entendimento, foi a expectativa destes peticionários, em relação aos quais agradecemos a mobilização social e, inevitavelmente, partilhamos a dor que todos sentiram num momento tão difícil que todos atravessaram, um sentimento que certamente alargamos a todos os pais que enfrentam uma situação destas por esse país fora. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Chegámos assim ao final deste primeiro ponto da nossa agenda. Passamos ao ponto 2, em que se discute uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, o Projeto de Lei 1026/14, que prorroga o prazo de entrada em vigor da Lei 73/2021, de 12 de novembro, que aprova a reestruturação do Sistema Português de Controlo de Fronteiras, procedendo à reformulação do regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna e fixando outras regras de reafetação de competências e recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este projeto visa enfrentar uma situação relacionada com o desenvolvimento previsível da pandemia contra a qual combatemos. Todo o calendário que nós imaginámos para a transição do atual sistema de controlo de fronteiras para um outro futuro sistema de controlo de fronteiras foi desenhado num determinado contexto e apontava para determinadas datas que a jurisprudência das cautelas recomenda que sejam revistas. E é isso que este projeto de lei, poderia ser uma proposta de lei, obviamente, daquelas que nos chegaram cá, aprovadas pelo Conselho de Ministros, mas, já que temos iniciativa legislativa, decidimos avançar. O projeto de lei visa garantir precisamente esse aditamento de tempo para que a transição se faça de forma tranquila e sem perturbação no controlo de fronteiras em qualquer das suas diversas modalidades. Uma estação de televisão, canal de notícias, tem nestes dias e horas salientado como aberração e aspecto estranho que estejam em curso processos tendentes a melhorar as carreiras dos funcionários do atual CEF, mas a verdade é que, como ontem explicou o Sr. Ministro em Valongo, esses processos foram desencadeados há muito tempo e foram objeto de luz verde do Ministério das Finanças no final do ano 2020 e estão agora no momento de serem tramitados como estão a ser. São formas normais, banais, de respeito pelo direito
obrigado,
à carreira,
deputado.
Que é uma das componentes da transição pacífica que nós imaginamos. É, portanto, esta a finalidade da nossa iniciativa, que esperamos que colha consenso alargado, ou pelo menos o consenso possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o projeto de lei que hoje debatemos é a cereja no topo do bolo da insensatez e da irresponsabilidade com que o Governo se lançou no processo de extinção do CEF. A decisão de extinguir o CEF foi uma fuga para a frente perante as dificuldades em que o Governo se viu envolvido por ter respondido tarde e a más horas à evidência de um crime hediondo cometido por elementos e nas instalações do CEF. O Governo pode repetir até à exaustão que a decisão de extinguir o CEF já estava prevista, mas o tempo em que foi tomada essa decisão, assim como o modo obstinado e precipitado como foi posta em prática, revelam que se tratou de uma fuga que pretendia ser para a frente, mas que afinal foi para parte nenhuma. E não foi por falta de avisos. Quando aqui foi aprovada a alteração à Lei de Segurança Interna para extinguir o CEF, recordo a declaração de voto do PCP. Cito: a opção de extinguir o CEF e distribuir as suas funções policiais pela Polícia Judiciária, pela PSP e pela GNR, com a consequente distribuição dos seus elementos por força de segurança, com natureza, atribuições e estatutos muito distintos, não será certamente isenta de problemas. Até ao momento, não se conhecem os critérios a seguir nessa operação complexa, nem o tempo e o modo como se irá processar. Esta situação de indefinição, que certamente se prolongará no tempo, implicará forçosamente uma situação de instabilidade que não é desejável e que é suscetível de criar dificuldades em matéria de segurança interna que bem poderiam ser evitadas. E não foi preciso muito tempo para nos dar razão. O pretexto da pandemia para adiar a extinção do CEF é um pretexto como qualquer outro. Podia ser a aproximação do Natal ou as alterações climáticas. O que sucede é que, como o Governo não sabe onde se há de meter, o PS propõe que se empurre com a barriga por mais 6 meses. E, entretanto, em matéria administrativa, ninguém consegue tratar nada com o CEF. É uma instituição paralisada, com todas as consequências que isso implica para os cidadãos que precisam de resolver inadiavelmente problemas relacionados com a sua permanência em Portugal. Bom seria que o Governo, em vez de tentar perceber como há de extinguir o CEF, se preocupasse em criar condições para que ele pudesse trabalhar. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as Srs. E Srs. Deputados. E então diria que para a final da legislatura não podíamos ter melhor exemplo daquilo que tem sido a governação do Partido Socialista. Um exemplo de irresponsabilidade, um exemplo de insensatez e, pior do que isso, um exemplo que não sabem o que andam a fazer. Porque aprovaram uma legislação que não tinham consciência daquilo que ela significava. Mas mais, aliás, protagonizada, isso sim é cereja no topo do bolo, por um ministro da desorientação interna, que é bem a demonstração de como está este governo neste processo e noutros processos. Até pela coragem, a coragem que teve de culpar a pandemia. Olha, a pandemia, quer dizer, aprovou a legislação em plena pandemia e agora vem-se escudar na pandemia que tem umas costas do tamanho deste Parlamento para passar para 6 meses o período de vacatio legis. Isto é,
Não há justificação possível. O Partido Socialista e o Governo fizeram o que não sabiam que estavam a fazer, fizeram sem consciência do que estavam a fazer e agora nem coragem têm para assumir o erro que fizeram. O que isto quer dizer é o tempo que agora aqui nos propõem para que aprovemos, de aumento da vacatio legis, dá tempo para quem governa se aperceber do disparate que fez e dá sobretudo tempo de quem venha a governar para reverter todo este processo. E aquilo que o PSD aqui tem que dizer, em coerência com aquilo que defendeu, é que num futuro governo em que o PSD venha a ter responsabilidades, será revogada esta legislação, será revertido este processo, tal como sempre propusemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez por estarmos no fecho da legislatura, isso é provavelmente uma das minhas últimas intervenções que eu farei neste plenário, esta intervenção parece-me uma intervenção, de facto, um pouco estranha e até algo exótica. Pelo seguinte, porque obviamente este diploma que o Partido Socialista, e já vão ver porquê, este diploma que o Partido Socialista aqui nos apresenta hoje e que o Sr. Deputado José Magalhães apresentou é um completo absurdo. É um absurdo. É algo que não faz sentido absolutamente nenhum, vindo de onde vem. Vindo de onde vem. Porquê? Porque efetivamente, dissemos-lo desde o início e foi dito aqui hoje com grande clareza, esta extinção do CEF não surgiu por acaso, porque havia uma coisa vaga no programa de governo, e a extinção do CEF só surge como uma coisa clara para responder a um nome que, infelizmente, muitos de nós nos habituámos a citar de cor e que é Igor Omeniuk, um cidadão ucraniano, barbaramente assassinado no aeroporto de Lisboa. A partir daí, como o governo e, designadamente, o ministro da Administração Interna geriu mal todo o dossiê, não respondeu à situação, não fez o que tinha que fazer e foi incompetente, qual é a saída? A saída é a fuga para a frente habitual. O que é que se faz perante isto? Extingue-se o CEF. E durante muito tempo quiseram extinguir o CEF sem sequer trazer a lei à Assembleia. Exatamente. E foi o CDS que se bateu, fomos nós que usámos um agendamento potestativo, como o Sr. Deputado se lembra, para forçar a que a lei tivesse que vir ao Parlamento, e depois o PS fez um tandem com o Bloco de Esquerda e lá veio com a nova lei e extinguiu o CEF. A partir daí é o caos, porque é um erro, obviamente, separar completamente as questões de imigração das competências de fiscalização que tem o CEF atualmente, e porque vão transferir tudo para uma nova entidade que não existe, não funciona e até agora não está minimamente preparada. E, portanto, tudo isto é um disparate, é uma matéria. É talvez, na minha opinião, um dos erros mais graves desta legislatura e deste Governo. Um dos erros mais graves desta legislatura e deste Governo. O Governo errou, o PS falhou e o Ministro Eduardo Cabrita, esse então não acertou uma. E agora, como foi dito também e bem, os senhores fizeram tudo isto em plena pandemia. Até em estado de emergência andaram a acabar com o CEF. E agora não pode ser porque estamos em pandemia. Agora é que não há sequer estado de emergência. Não tem lógica nenhuma, é um disparate absoluto. O que é que isto tem de exótico, toda esta intervenção, é um aspecto muito simples, que é, dito isto, o que é que eu farei e como é que eu voto? A favor. Obviamente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Porque quem, como nós, sempre defendeu que não devia haver extinção do CEF, quer criar com esta lei a oportunidade de um futuro governo e de uma futura maioria acabar com esta lei e manter, obviamente, o CEF em funções. Essa é a nossa esperança e, por isso, apesar das críticas, votaremos, obviamente, a favor.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu queria começar por desfazer alguns mitos que continuam a ser apresentados sobre esta matéria. A reorganização de serviços estrangeiros e fronteiras era necessário e era necessário para garantir que as pessoas estrangeiras em Portugal têm um serviço público que as atende em condições de igualdade e dignidade a todos os outros cidadãos que vivem em Portugal. E isso era necessário e era fundamental fazê-lo, e por isso nós, desde o início, defendemos esta reorganização, mas defendíamos com a criação de um outro organismo ou de uma outra instituição que atendesse as pessoas estrangeiras.